Aconteceu.
Ana Raquel Macedo, que apostas para a gente passar a semana em revista. Bom dia.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Bel. Bom dia também quem nos ouve.
E aí?
Como foi a semana?
Vamos começar pelos manifestamentos.
Exato, as manifestações. Na verdade, a gente começa a semana ainda sob a repercussão das denúncias da JBS, né? Aquela expectativa do que como é que seria essa semana aqui, tanto na Câmara quanto no Senado, depois, inclusive, de dois pronunciamentos do presidente Michel Temer, falando que não iria renunciar. E a gente tem, então, na quarta-feira, a manifestação Ocupa Brasília. Era uma manifestação que já estava prevista, já estava marcada há um tempo, contra as reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo governo Temer, mas que aí ganharam esse componente a mais, que foi a questão do pedido pelas diretas já e um reforço da saída, um pedido de saída do presidente Michel Temer do cargo. A manifestação, segundo os organizadores, em movimentos sociais e centrais sindicais, reuniram quase 200 mil pessoas. A polícia militar no BDF fala em 45 mil. Fato é que a gente teve gente de todo o país vindo para cá, mas que no fim a manifestação acabou num quebra-quebra, alguns mascarados. A gente teve até a nossa repórter Silvia Munhata acompanhando lá de perto a manifestação e fez uma matéria bastante interessante comentando exatamente que até um certo momento a manifestação vinha pacífica e depois alguns grupos de mascarados começaram a provocar a polícia revidou com muita bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo, bala de borracha. Teve denúncia de policiais também usando armas de fogo e ministérios sendo queimados. E no fim das contas, o que, que aconteceu? No início da noite, o presidente Michel Temer fez uso de um decreto para que as Forças Armadas assumissem a segurança da esplanada dos ministérios. E tudo isso gerou um combustível também de muita polêmica dentro da Câmara e do Senado, aqui dentro da Câmara, principalmente muita repercussão, tanto da repressão aos movimentos, como também do uso das Forças Armadas nessa segurança. Por outro lado, deputados também da base do governo comentando da violência dos atos. E ontem, o que acontece? Depois de toda essa repercussão, ontem, no meio da manhã, o presidente revoga esse decreto. A oposição avaliou esse recuo como resultado da pressão, tanto da oposição quanto de movimentos sociais, e muitas críticas.
É porque valeria até o dia 31.
Valeria até o dia 31, exatamente. E então a oposição interpretou como um recuo exatamente por conta das inúmeras críticas ao uso das Forças Armadas para fazer a segurança aqui na esplanada dos ministérios. Houve aí um mal entendido, segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, porque no dia da manifestação e de quando eles divulgaram o decreto, a justificativa era que o presidente da Câmara havia solicitado o uso das Forças Armadas e logo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concedeu a entrevista e falou que não, que ele havia pedido que se tivesse a segurança aqui do Congresso pela Força Nacional, que ele não havia pedido Forças Armadas, que ele, como presidente da Câmara, nem poderia solicitar e autorizar o uso das Forças Armadas. Então ficou esse mal entendido que logo ontem, quando novamente o ministro da Defesa foi encarregado de comunicar a revogação do decreto, ele fala nisso, num mal entendido, né? Que realmente não tinha sido o presidente da Câmara que havia solicitado o uso das Forças Armadas, que essa era uma decisão sim do presidente Michel Temer, diante daqueles fatos de depredação dos prédios públicos. A gente teve incêndio em alguns ministérios. Então, diante desses fatos, mas que então ele já a segurança do governo, o próprio presidente havia entendido que já estava a ordem restabelecida, que não havia mais necessidade das Forças Armadas na rua, aqui em Brasília. Então, ficou realmente toda essa questão. A Silvia, que foi cobrir a manifestação, ela entrevistou algumas pessoas que vieram de outros estados aqui para Brasília e comentando realmente a vários deles de que o posicionamento contrário às reformas, que acho que nesse momento de crise política não é o caso de se votar essas reformas aqui pelo Congresso. Inclusive, a gente teve um avanço da reforma, de certa forma, um avanço da reforma trabalhista no Senado, que ela já passou pela Câmara. E lá no Senado, o senador relator, que é o senador Ricardo Ferraz, que num primeiro momento, depois das denúncias contra envolvendo o presidente Michel Temer e a JBS, havia dito que estava suspensa a tramitação da reforma trabalhista. Mas nessa semana, ele apresentou seu relatório, recomendando a aprovação do texto da Câmara e que o presidente Michel Temer possa vetar aqueles pontos mais polêmicos. Ele apresentou seu relatório, teve muita confusão na Comissão de Assuntos Econômicos lá no Senado, na apresentação desse relatório do senador Ricardo Ferraz. Então, de certa forma, a reforma trabalhista teve um avanço, já está marcada a votação para a semana que vem. Uhum. E aqui na Câmara, na quarta-feira, quando houve, depois do decreto das Forças Armadas, de toda aquela confusão, a oposição decidiu se retirar do plenário da Câmara, comentando que não aceitava votar nada naquelas condições, que eram desrespeito, inclusive, ao parlamento. Mas nesse vácuo, então, da ausência da oposição, o governo aprovou 6 medidas provisórias que estavam próximas aí do prazo de vencimento. Então, no balanço aqui da semana, o governo, na terça-feira, já havia aprovado uma medida provisória, apesar da obstrução da oposição. E na quarta, dia das manifestações, depois da retirada da oposição do plenário, foram 6 medidas provisórias. Então, quer dizer, no balanço total da semana, o plenário aprovou 7 medidas provisórias. Todas elas estão, como eu disse, com prazo ali próximo do vencimento. Tem, inclusive, algumas polêmicas, como a medida provisória 759, que trata da regularização fundiária de terras urbanas e rurais. E aí a gente teve medida provisória sobre ascensão na carreira militar de policiais e bombeiros do DF, medida que permite a redução da jornada do salário em empresas em dificuldades, uma outra que amplia o prazo de isenção da taxa que recai sobre o frete fluvial, uma quinta que legaliza a cobrança de valores diferenciados dependendo do tipo de pagamento, quer dizer, aquela medida provisória que permite o desconto à vista ou no débito, no pagamento no débito, uma sexta medida que permite o pagamento de um bônus para os peritos do INSS e, na terça, que havia sido aprovada a medida provisória que autoriza saques de contas inativas do FGTS. Então, esse foi o balanço da semana de votações em meio a esse tumulto que houve em relação às manifestações e também à crise que afeta o presidente Michel Temer. Um ponto, e eu já emendo até num outro assunto, que também tem relação com essa história, é que ontem a OAB apresentou mais um pedido de impeachment do Temer. Já são 13, né? Já são 13 pedidos.
Digamos, esse é o que tem maior peso institucional, né?
Sim.
Comparável a ele, acho que, assim,
seria o da Janaína Pascoal ali, dos
não,
juristas.
Seria o da oposição, mas com o peso de ter também de natureza política, né? Tem a disputa política, o das
Sim.
oposições. Mas
eu falo na comparação daquele pedido que foi aceito em relação à presidente Dilma Rousseff, que o pedido aceito foi justamente do Miguel Reale Júnior, da Janaína Pascoal, dos juristas, que não teriam essa relação direta com os partidos políticos.
É, sem dúvida, de maior peso político até agora.
Exatamente.
Né? Até porque, vamos voltar no tempo e lembrar que o pedido de impeachment que levou ao impeachment do presidente Collor foi da UNB.
Foi da OAB.
Da UNB, ótimo. Da OAB.
Da OAB, exato. Então, teve esse peso e o presidente nacional da OAB, o Lamarck, ontem fez questão de sacar isso, né? De que não tem um caráter aí partidário nesse pedido, que eles, as seccionais da OAB, praticamente todas foram favoráveis. Das 27, se não me engano, 25, né?
E carrega um caráter técnico também, pelo fato de ser o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, né? Um órgão que tem sido extremamente garantista, né? A Ordem dos Advogados do Brasil tem lutado tem se destacado por ser um órgão garantista, sempre defendendo o devido processo legal, a não condenação antes do devido processo legal, etc. E quando a OAB digamos assim, acelera um julgamento de natureza política, ela faz uma sinalização, digamos assim, forte, né, numa determinada direção.
E veio, então, essa semana, antes, inclusive, da entrega do pedido da OAB, questionamento ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Bom, e aí? E os pedidos de impeachment que estão aguardando? E ele falou, ele deu até uma declaração que todos os jornais repercutiram, que não era drive-thru. Que você, aqui não era drive-thru de pedido de impeachment, que ele tem um tempo para poder analisar esses pedidos, que é algo muito sério, que ele não vai analisar de forma rápida, apenas por conta da pressão política, que ele está analisando sim, mas que ele não tem uma data, nem um prazo para fazer essa análise, e que a prioridade dele, neste momento, é a aprovação, segundo ele, de uma agenda econômica, de que a agenda econômica não seja paralisada, para que, na avaliação dele, a economia do país também não entre e continue nesse meio do turbilhão aí da crise política. Então, o presidente, inclusive, sinalizou a possibilidade de votação em plenário da reforma da Previdência entre 5 e 12 de junho. E a gente lembra que essa é uma das principais pautas de manifestações contrárias da oposição e também de movimentos sociais. Então, mas ele sinalizou de que há essa possibilidade.
Uhum. Agora, vamos ressaltar que há uma peculiaridade, né, nesse processo envolvendo o presidente Rodrigo Maia, que não existiu tanto no caso Collor, como não existiu no caso da análise de impeachment da presidente Dilma Rousseff por Eduardo Cunha. Neste caso, Rodrigo Maia é, digamos, diretamente atingido por a decisão que ele mesmo vai tomar, porque ele se torna presidente da República,
exato,
mesmo que temporariamente.
Sim, porque o presidente Michel Temer, a gente tem que lembrar aqui, ele era vice.
Ele era
agora
vice.
Ele assumiu e está como titular. Ele não tem um sucessor dentro, ele não tem um vice,
isso,
né? O presidente,
sim,
Michel Temer não
Eduardo
tem um vice.
Eduardo Cunha não era diretamente
afetado
pela decisão que estava tomando
como
presidente da Câmara. Rodrigo Maia toma. Então, sim, ele se coloca diante de um dilema político e pessoal enorme. Político, porque é um aliado, talvez o maior aliado que o Palácio do Planalto tenha dentro dessa casa. Mas é também o maior beneficiado, porque passa a entrar para a história e ganhar um retrato pendurado na parede se o presidente Temer é afastado. Então, além de não ser um drive-thru, essa é uma decisão que pesa sobre ele, sobre um caráter político e histórico, o que exige uma decisão de caráter técnico extremamente sólida, né? Então, realmente, não dá para tomar uma decisão dessa como se fosse um drive-thru.
Não dá, exatamente. E aí a gente vem para outra discussão que está quente aqui também, porque
reforma política,
saindo,
né?
E não, é a questão da PEC das eleições diretas, porque saindo, tá grande dúvida também, porque se o presidente Michel Temer sair, renúncia, ele já disse que não vai renunciar, mas se houver impeachment mesmo, se
ou
a
se
gente tiver
decisão no TSE,
do TSE,
né?
que está marcada para o dia 6 de junho.
Que todos os atores políticos apontam como parece ser a saída mais honrosa, né?
Sim, e está essa discussão se o TSE vai ou não caçar a chapa de uma Temer. Mas ele saindo tem uma outra questão. Pelas regras atuais, seria uma eleição indireta. Mas há uma discussão, inclusive, e era também tema dessas manifestações essa semana, o pedido para eleições diretas. Para eleição direta, precisa mudar a Constituição. Tem um projeto aqui na Câmara, que está na CCJ, tem um projeto que está na CCJ do Senado. O do Senado já tem data marcada para votar, que é semana que vem. O da Câmara ainda não tem data. E o presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Pacheco, está tentando um acordo para ver que data seria essa. Mas ontem, até aqui em entrevista com vocês mesmos, aqui no Com a Palavra, o relator da PEC, que é o deputado Espiridião Amin, que é do PP de Santa Catarina, ele já colocou que é favorável, que ele já tinha apresentado parecer favorável desde novembro passado, mas que ele admite que talvez não haja tempo para você votar essa PEC, porque, por ser uma proposta de emenda à Constituição, se aprovada na CCJ, ainda tem que se constituir uma comissão especial. Da comissão especial tem que ter dois turnos de votação na Câmara e no Senado. Então, tem todo um processo de uma proposta de emenda à Constituição que não é rápido. Então, tem essa discussão também. E a gente tem, na CCJ, o relator, que é o deputado Espiridião Amin, que é do PP, recomendando a aprovação, mas o PP sendo um dos principais partidos, fazendo uma obstrução na CCJ para que não se vote a PEC. Uhum. Achando que o momento agora está de muita insegurança, que talvez essa PEC realmente não tenha tempo para que ela se concretize e que aprová-la ali pode ser mais um item mais um combustível para toda essa crise política.
Agora, sobre a questão da eleição direta ou indireta, vale lembrar que foi feita uma modificação na lei eleitoral recente, estabelecendo que pode acontecer a eleição direta, faltando menos de 6 meses em caso de cassação de chapa, e que não se sabe sobre a aplicação direta dela, no caso da presidência da República, por causa do comando constitucional. Mas que há vários juristas, nós já ouvimos aqui, por exemplo, Cristiano Paixão, Paulo Bauer, Mohamed Said, interpretando que se aplica a lei complementar. Já ouvimos a professora Margarida Lacombe dizendo que não, que se aplica a Constituição.
E essa discussão está no Supremo também,
né? Essa discussão
está
no Supremo por conta de uma ADIM que já deveria ter sido julgada, né? O Supremo, às vezes, demora muito. O Supremo toma decisões e modula, alegando que a Câmara demora muito para tomar suas decisões. Mas o Supremo também tem um tempo muito peculiar para tomar as suas decisões, né? Alega que o Congresso demora para tomar decisões e por isso precisa modular, mas o próprio Supremo, demandado, demora exageradamente para tomar suas decisões também. Essa ADIM está parada lá, se não me engano, já há quase 2 anos, questionando se aplica-se ou não ao caso da presidência da República. Então, está na expectativa e a gente vai ter, muito provavelmente, uma decisão, primeiro por parte do TSE, depois por parte do Supremo Tribunal Federal, porque certamente o Supremo terá que analisar a questão. Terminamos, né?
Sim, terminamos. Obrigado. Semana que vem, vamos ver como é que está o cenário político para a gente comentar aqui.
Passando conosco a semana em revista.